O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, elecas.
Título deste episódio, deixa que depois soa assim um cinema europeu: Distrações e Silêncios. Bom, antes de mais eu quero aqui dizer-vos que esta noite acordei às 3 da manhã com os óculos no rabo.
Oi?
Não sei explicar como é que aconteceu, porque a minha rotina antes de dormir é pousar os óculos na mesa de cabeceira. Mas por alguma estranha e inexplicável razão acordei às 3 da manhã com um incómodo por baixo de mim e cheguei à conclusão que estava deitado em cima dos óculos.
E não se partiram?
Cravados numa das nádegas. Acho que os entortei um pouco. Eu tenho estado a endireitá-los toda a manhã.
Ok. Apetece-me fazer uma piada, mas não vou fazê-lo.
É melhor não.
Mas, eu sem saber, acho que tem graça.
Eu não sei se algum de vocês quer especular sobre como acabei com os óculos a servir o único olho que não vê.
Era essa?
Mas como é que... Há alguma explicação para isto?
Estás-me a perguntar a mim?
Pá, digam-me qualquer coisa.
Sei lá.
Adormeceste, tiraste os óculos.
Não pus na mesa de cabeceira,
não, claramente. E só esticaste o braço e largaste. Foi isto.
Mas estavam...
Estão tortos. Estou a sentir um olhar esquisito.
Mas sempre tiveste. estavam só encostados ao pijama?
Estavam.
Não estavam dentro das calças?
Não, não, calma.
Sei lá. Tu disseste que tinhas os óculos no rabo?
Estavam cravados na... Não, eu estava a dormir de cuecas. Portanto, estava...
Obrigado pela imagem.
Estava com os óculos por baixo da nádega. É estranhíssimo isto. Bom, há criminosos bizarros e depois há David Hampson, de Swansea, na Inglaterra, também conhecido como o Homem Silencioso. David tem 53 anos, já é uma instituição local, pela simples razão de que, apesar de ir parar sempre à cadeia, mal sai, repete o seu crime. Depois volta para a cadeia e basicamente isto é a vida dele. O que é que ele faz? É muito simples. Basicamente ele planta-se calado no meio da estrada, à hora de ponta, provocando caos no trânsito de Swansea. E a razão pela qual ele é apelidado de o Homem Silencioso é porque, seja quando está especado no meio da estrada a complicar o trânsito, seja quando é interrogado pela polícia, seja no tribunal, ele mantém-se calado, ao ponto de algumas pessoas julgarem que é mudo. Aliás, as pessoas julgam muita coisa sobre ele. Há quem ache que isto é uma ação de protesto da parte dele contra a má gestão do trânsito em Swansea. Mas quem esclareceu tudo sobre isto acabou por ser a pessoa que melhor o conhece, John, o irmão dele, e que trouxe revelações bombásticas. Diz primeiro que o David não é mudo. Segundo o irmão, ele fala normalmente pelos cotovelos. O irmão diz também que ele é um sujeito mimado, sem morada fixa, com demasiado tempo nas mãos, e que percebeu, isto é notável, percebeu que a prisão é alojamento gratuito, não inteiramente desconfortável, e onde ainda por cima come à borla. Então ele abraça com alegria estas penas que vai recebendo, e que são na ordem dos 3 anos de cadeia. Portanto, basicamente ele pensa: pá, já estou a gastar dinheiro a mais. Planta-se no meio da estrada, caos no trânsito, chamem a polícia. É preso. Durante 3 anos não tem com que se preocupar. Passados 3 anos sai, vive um bocadinho sem chatear ninguém. Assim que percebe que a situação está outra vez mais complicada, planta-se no meio da estrada, caos no trânsito, chamem a polícia. É preso. Mais 3 anos com alojamento e refeições gratuitas.
Mas não é muito criativo?
Podia
inventar outras formas?
Não, não, porque ele sabe que isto resulta.
Sem magoar pessoas.
Claro, ele assim não magoou ninguém, só chateia.
Sabe que isto resulta. Um juiz que já teve de julgar o caso dele mais de uma vez, está pelos cabelos. Diz que o David Hampson é um indivíduo de uma arrogância e de uma insolência de cortar a respiração. Entretanto, um dos juízes obrigou o David a um exame psiquiátrico para avaliar até que ponto o tipo é louco.
É sério que alguém pensou em fazer um exame psiquiátrico?
Ou, pelo contrário, um gênio calculista que sai sempre vencedor quando perde. Acontece que esse exame, o que é que implicava? Ser entrevistado pelos médicos. O que é que ele fez? Manteve-se calado.
Claro.
Manteve-se calado o tempo todo e tornou o exame inútil. Este tipo deve ser absolutamente exasperante. Epá, eu percebo. Exato. O juiz. Deve ser preciso um tremendo autocontrole para não ir à cara deste senhor. E nada como terminar esta história com mais uma citação do irmão de David, John. Diz ele: não há nada de errado com ele. Ele finge que é estúpido, mas posso assegurar-vos que estúpido é a última coisa que ele é.
E eu quero acreditar que ele não se cala na cadeia.
Sim, sim,
não
se cala. Sim, sim.
Fala, fala, fala.
Mas
fala,
a felicidade
fala
dele quando é preso. Pronto, mais 3 anos sem preocupar com a renda e com comida. Está feito. Bom, eu gosto muito quando os nossos ouvintes encontram maneiras de provar que eu, com todas as minhas distrações, afinal sou uma pessoa normal. Reparem nesta saga trazida por um ouvinte nosso no Reddit, ele que lá tem o nome Monitor Unusual 8036. Pá, malta, não fiquem com estes nomes horríveis aleatórios que o Reddit atribui. Arranjem nomes decentes, normais, para eu dizer na rádio. Diz ele, no ano de 2016 decidi fazer uma viagem a duas cidades onde tinha amigos a viver. A primeira, Faro, Dublin, depois Dublin, Munique e o regresso Munique, Faro. Pá, parece-me uma excelente viagem. Nessa altura, diz ele, vivia na cidade de Portimão, onde trabalhava, e desloquei-me de carro para o aeroporto de Faro, local onde nunca tinha ido. O voo para Dublin era às 9h25, saí de Portimão, já passava das 8h15, com o desconhecimento do caminho, mais o trânsito, cheguei ao aeroporto de Faro, estavam já a ser 9. Ok. Vejo vários estacionamentos mesmo perto do aeroporto, que, por sinal, até estavam praticamente vazios. Fiquei todo contente por até ter sorte em deixar o carro bem perto. Pego nas minhas duas mochilas, ponho-me a correr para dentro do aeroporto. Já tinha feito check-in online, tinha o bilhete impresso. Era só passar na segurança, correr mais um pouco e devia chegar mesmo a tempo. Havia uma grande fila para a segurança. A muito custo fui passando. Lá consegui pôr as mochilas e os acessórios em duas caixas. Numa a mochila da roupa, o cinto, a carteira, o telemóvel. Na outra o cartão de cidadão, com a segunda mochila mais pequena, algum dinheiro e uns acessórios normais para uma viagem. Passo pelo pórtico, nada apita. Pego nas minhas coisas, ponho-me a correr ao mesmo tempo que tentava pôr o cinto nas calças. Tarefa que é bastante difícil. Pá, neste ponto eu tenho de dizer o seguinte: eu normalmente chego com antecedência suficiente ao aeroporto, exceto quando me esqueço do cartão de cidadão.
Claro.
Quando perco. Eu consigo pôr o meu cinto calmamente ao pé daquelas mesinhas que eles têm a seguir à segurança. Mas já aconteceu uma vez ou outra em que o tempo aperta e em que tive de correr sem pôr o cinto. E essa sensação é horrível, porque as calças perigosamente a querer descer e eu a correr para chegar a tempo ao avião. E eu acho que a tecnologia já devia ter avançado a um ponto em que as maquinarias reconhecem o que é um cinto básico e banal e a pessoa não tem que o tirar. Chateia muito isso, tira o cinto. Ah, fogo. Bom, ainda não tinha chegado. Acham que eu estou a ser demasiado dramático?
Não, Marco, não.
Acho que é ridículo. Ainda não tinha chegado ao controle de fronteira, na altura numas cabines pequenas com uma pessoa. Ouço chamar pelo meu nome dos altifalantes do aeroporto a dizer para me dirigir aos seguranças. Na minha inocência pensei: bem, sabem que estou no aeroporto, o avião quer sair, estão a avisar-me. Não era isto, não era isto. Ele devia ter dado ouvidos a isto e devia ter ido ter com as seguranças, mas não. Chego à cabine para mostrar documentos à senhora. Quando pus pela carteira, não encontrei o cartão de cidadão, mas todo confiante disse: olha, minha senhora, o avião está quase a partir, estou muito atrasado, tenho aqui a carta de condução que dá para provar que sou eu. A senhora, muito simpática, diz: mesmo que eu deixasse passar, não vai entrar no avião, e mesmo que chegasse ao destino sem o documento de identificação, não o deixam sair do aeroporto. E ele diz que pensou: e agora o que é que eu faço? Até que se fez um clique e ele disse: olha, há pouco chamaram o meu nome para ir à segurança, será que encontraram um cartão de cidadão que eu perdi? Ela liga para a segurança, disse o nome dele. Do outro lado confirmaram aquilo que já tinham dito em alto e falando para toda a gente ouvir, que eu deveria dirigir-me a eles com brevidade. Cá está, ele vai a correr tudo para trás outra vez. Dirijo-me em corrida às seguranças. Para minha surpresa, tinham não só encontrado o meu cartão de cidadão, como uma mochila igual à que eu tinha levado para o aeroporto, que vinha a descobrir ser mesmo a minha, que tinha ficado dentro da caixa junto ao cartão de cidadão.
Ah, salvou uma.
Pá, isto é claro, é um Markle. Isto é um Markle. Eu até estou comovido com isto, devia ser eu. Eu consigo imaginar-me com as seguranças à frente, eles com uma mochila na mão, e eu a dizer-lhes: epá, que giro, essa mochila é igual à que eu tenho aqui no ombro direito. À espera, não tenho nenhuma mochila no ombro direito. É essa que o senhor segurança tem na mão, muito obrigado. Por sorte, a mochila esquecida já tinha passado no raio-x, não ofereceu perigo, porque me deixaram levá-la, não sem antes me dizerem um tradicional: só não perdeu a cabeça porque vai agarrado ao pescoço. Pá, eu conheço tão bem esta frase.
Esta frase foi-te dita quantas vezes na vida?
Tantas, tantas. Posto isso, lá vai ele a correr outra vez. Ponho-me a correr novamente, mostro o cartão de cidadão à senhora, que me deixa passar. A porta de embarque era a mais longe possível naquele aeroporto. E para meu espanto, quando chego, vejo o avião a andar em direção à pista e pensei: bom, se calhar perdi o avião. Já está a andar, já não há nada a fazer. Ponho-me a ver voos alternativos. Havia um no próprio dia à tarde, bem mais caro. Muito mais caro, diz ele. Posto isto, tentei sair do aeroporto para refletir melhor o que iria fazer. Eu acho que não é só o que iria fazer, refleti na vida. Eu faço isto de vez em quando, é inútil. E também a almoçar fora dali. Falei com uma empregada, a empregada disse-lhe: pá, você não pode sair daqui, isto agora vai ser muito complicado. Mas, diz ele, indicou-me um segurança que, após ouvir a história toda, levou-me a uma saída sem pensar que eu era algum terrorista. O senhor também me indicou que havia um balcão da empresa começada por R e acabada em R e que me podia ajudar no que fazer. Vou então um passo bem mais calmo ao balcão da dita empresa. Ele conta a história à senhora, fica bastante feliz. 50 euros, marcaram o voo para o mesmo destino no avião imediatamente a seguir ao que ele tinha perdido. Aceitou as condições. A senhora, muito simpática, diz ele, até perguntou se queria que fizesse o check-in e que me imprimia a folha. Referiu que por norma não faziam isso, mas dada a situação, fez-me esse favor e entrega-me o bilhete numa folha A4. Super gentil e prestável a senhora. Só que pessoas como este nosso ouvinte ou eu não merecemos esta gentileza e esta prestabilidade.
Estou com medo, estou com medo.
Não somos merecedores disto. Mais tranquilo, diz ele, volto para o carro, que para minha surpresa, afinal estava num estacionamento pago. No final da semana ia-me custar quase 100 euros. Só nessa altura que ele reparou que o estacionamento era pago, ok? Bom, fiquei satisfeito, iria poder estacionar o carro mais longe sem pagar e voltava ao aeroporto a pé. Há males que vêm por bem, pensei eu. Quando estava para sair com o carro, ia pegar no bilhete que a amável senhora me deu para confirmar bem a hora do voo. O bilhete que a senhora tão gentilmente imprimiu. Continua ele. Não encontrei. Procurei nas mochilas.
Eu estou aflito por essa pessoa.
Do carro, nos bolsos, Jesus. Fiz o percurso até ao balcão, de volta ao carro, olhei para os caixotes de lixo nesse percurso, nada. O bilhete tinha desaparecido. Isto é óbvio. Eu gosto tanto de pessoas como este nosso ouvinte, ou eu, usamos as palavras tinha desaparecido. Porque essa formulação, de certa maneira, desresponsabiliza-nos, não é?
Exato.
É tipo magia. Não fomos nós que não tivemos cuidado e perdemos. Não, desapareceu. E lá vai ele a correr outra vez até ao balcão da companhia aérea. E diz ele: a senhora, quando me viu, riu-se. Também sei o que é isto. Só que no meu caso eu construí uma carreira de anos de distrações e desastres. Para as pessoas, por definição, quando eu me aproximo de um guichê com ar perdido, sabem que fezes sucederam e riem-se. Este nosso ouvinte conseguiu esta fama em horas. Expliquei que tinha perdido o papel, ela riu-se mais. Percebo, é normal. Atenção, eu acho que só há uma pessoa que não se ri perante jackpots de distração como este. E essa pessoa é Vasco Palmeirim. Eu sinto que Vasco Palmeirim tem zero paciência para distrações dos outros. Sobretudo quando... quando também as distrações te prejudicam a ti.
Um bocadinho.
Eu sinto no que toca a distrações, a minha relação com o Vasco é parecida com a maneira como os casamentos evoluem, não é? No início, um cônjuge acha graça às distrações do outro, à medida que se repetem incessantemente aquilo que no início era um certo charme da distração, depois já não tem piada.
Eu ainda não assinei os papéis do divórcio porque nós não casámos.
Claro. Bom, a senhora explicou-me que era melhor instalar a aplicação no telemóvel e que ficava com o bilhete eletrónico e assim já não perdia a folha. Agora reparem no sentido do humor da senhora.
O telemóvel.
Não, a senhora disse ao nosso ouvinte: ela aconselhou-me a ter cuidado para não perder o telemóvel.
Claro.
O que soa à piada, mas depois de tudo o que já aconteceu, parece-me um conselho válido. Voltei para o carro, diz o nosso ouvinte, fui estacionar a 1,5 km do aeroporto, num sítio sem pagar, marquei o sítio no Google Maps, não fosse esquecer-me onde estava. Olha, bem, voltei para o aeroporto a pé e a partir desse dia nunca mais perdi um avião e também passei a respeitar mais o Nuno Marco. Obrigado por isto, caro ouvinte.
Isto para ti foi terapêutico, para o ouvinte não. É só voltar ao inferno.
E vá lá, não perdeu o telemóvel, estava à espera dessa parte.
Epá, não.
Já chega, desgraça.
O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta da nova edição especial Anniversary do Seat Ibiza e também FNAC, onde a inovação tecnológica é sempre esclarecida pelos experts FNAC.
O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada das por ti a pensar. Elecas, 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 elecas. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Elecas.
Rádio Comercial, bom dia, são 9 da manhã.